realmente te dá toda a liberdade sem depender de nenhuma moeda estatal, não depender de banco central, de política monetária e toda essa besteira. Sem contar por que eu estou citando o Bitcoin, porque é justamente a melhor arma contra a inflação.
A Revolução DeFi, no Terraço Cast de número 307. Essa voz que você ouviu na abertura é do Daniel Fraga, um dos maiores entusiastas de Bitcoin aí desde o, né, não era nem 2010 ainda, e ele já era um grande entusiasta. Se você conhece mais desse universo, conhece essa voz e conhece essa pessoa.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos, tinha que fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio especial. Neste 307 está comigo o Alexandre, da QR Asset Management. Fala, Alexandre, tudo bem?
Olá, meu nome é Alexandre Ludolf, sou CIO da QR Asset Management, uma das empresas do grupo QR Capital. Queria agradecer o convite para participar de mais essa edição do Terraço Podcast. Sou um grande fã do programa e um entusiasta de criptoativos. Espero contribuir para a discussão e trazer informações aí que sejam ricas para a audiência. Muito obrigado.
Hoje vamos falar de um assunto muito pedido e que ainda não havíamos explorado, as finanças descentralizadas ou, para os íntimos, DeFi. Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olhe o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações e, deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchan da firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio especial de hoje. DeFi. Para quem nunca ouviu falar, o que é isso? E por que importa?
Excelente pergunta. Eu acho que antes de falar especificamente o que são as finanças descentralizadas, eu acho que é muito importante a gente falar sobre tecnologia em geral. Quando uma nova tecnologia surge, ela surge geralmente nichada com os entusiastas e os early adopters, né? Aqueles primeiros bandeirantes aí que usam tecnologia e que vão puxando o desenvolvimento e a direção, né, de qualquer tecnologia. Com o passar do tempo, se a tecnologia é de fato boa e resolve algum problema real da sociedade, ela tem chance de continuar a ganhar tração e adoção no mercado. É o que todo mundo da área de inovação, venture capital, busca, o que a gente chama de adoção em massa. Esse arcabouço é muito importante, porque quando a gente avalia as tecnologias descentralizadas nos seus 13 anos de história em contando, desde o surgimento do Bitcoin, a gente tem visto uma expansão exponencial da quantidade de projetos, da qualidade e quantidade das pessoas que estão trabalhando no setor e também de vários modelos de negócios novos que estão surgindo e desafiam o status quo das indústrias, das verticais tradicionais, dos modelos centralizados para modelos descentralizados e não permissionados, que são muito mais eficientes e justos. Eu acho que essa é a maior intuição aqui. Para entender a importância das finanças descentralizadas, preciso dar um passo para trás e olhar dois componentes do mercado de cripto que são necessários para ter uma compreensão um pouco melhor do que é DeFi. A primeira é que o Bitcoin, quando ele surgiu, ele é considerado um protocolo do dinheiro, né? Porque eu posso, através de um protocolo, isso é um conjunto de regras, A pode confiar em B, sem nenhum tipo de autoridade central. Não tem um cartório, não tem um governo, não tem uma pessoa, não tem uma assinatura. O que acontece é a confiança na matemática e na criptografia. Essa origem do Bitcoin, mais libertária, vinculada até aos cypherpunks, ela permitiu criar uma rede não censurável, com uma escassez, né? O Bitcoin é um ativo escasso, clássica, a gente sabe quando o último Bitcoin vai vir para o mercado. Então, tem uma, implicitamente, você tem uma política monetária ali, endógena e imutável. E que apesar da volatilidade do Bitcoin, por ser um ativo novo, lembra até o que era o ouro na década de 70, ele funciona como uma espécie de reserva de valor, porque ele resiste ao teste do tempo e resiste à desvalorização das moedas fiduciárias. Isso é porque existe a intuição de que inflação é transitória. Mas, na verdade, a inflação ou ela é baixa, ela não é negativa muitas vezes, a maioria das vezes, ou ela é muito alta, muito alta. E para todos aqueles países que passaram por perda de confiança na moeda, de valorização cambial, países aí latino-americanos, países africanos, ficou muito claro que você tem algo que tem uma política monetária que não pode ser afetada por um político, por um banqueiro central, que às vezes a agenda não é a agenda da racionalidade, pode ser uma agenda de, por exemplo, reeleição, é algo que tem muito valor. E agora, no pós-pandemia, com todo o esforço fiscal que foi feito no mundo, e sobretudo, também agora no ambiente de conflito militar, né, entre a Rússia e a Ucrânia, a gente está vendo que diversas cadeias de suprimentos estão super com problema, questões de embargo, e a inflação pode ser um dos grandes outcomes. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas consegue já ver um pouco do valor do Bitcoin. Mas lembrando que o Bitcoin, em última instância, foi isso. É um protocolo descentralizado, não permissionado. Essa ideia da descentralização e a ideia de que ninguém faz juízo de quem está entrando ali ou não, coloca o computador e a energia elétricas vai ser aceito, é muito importante. O sucesso do Bitcoin, ele permitiu o florescimento de uma indústria dinâmica que evoluiu e amadureceu para diferentes outras verticais. Eu acho que o principal aqui que a gente precisa falar é das plataformas de contratos inteligentes. Porque os contratos inteligentes, ao permitirem uma programação da blockchain, isso é, permitem criar ali qualquer coisa. Permitem criar jogos, permitem criar, por exemplo, apólices de seguros, permitem criar até arte digital. Né? Olha o que aconteceu com o OpenSea, olha o que aconteceu aí, por exemplo, com o Rarible, marketplaces que estão permitindo até que artistas que antes eram restritos às suas geografias, às suas barreiras de língua, possam vender suas artes no mundo, no mercado, sem nenhum tipo de fronteira geográfica. O terceiro componente que foi muito importante para a disseminação e o amadurecimento das tecnologias de blockchain foram as DAOs. As DAOs vêm do inglês Centralized Autonomous Organization, na tradução livre seria algo como organização autônoma descentralizada. E elas permitem que a governança dos projetos funcione de forma transparente e também dentro do protocolo. Diferente de uma ação que representa uma fração de propriedade de uma companhia, as DAOs elas são autônomas, não precisam de um board, não precisa de uma diretoria para fazer com que as decisões de governança da companhia sejam feitas. Então, todo esse mecanismo de governança, sem dúvida, é o que permitem que os projetos sejam descentralizados de fato, porque eles permitem que a organização dos projetos vá mudando ao longo do tempo. Suponha que um projeto tenha que mudar de direção, um projeto tenha que distribuir mais taxas, ou então mudar um pouco o produto. Isso tudo é feito dentro do próprio protocolo com toda a transparência. E isso é uma evolução muito grande da forma como a gente hoje normalmente organiza os esforços humanos, por exemplo, através de empresas ou ações de empresas, como eu vinha falando. Feita essa explicação, agora acho que foi um pouco mais fácil entrar específico no universo de DeFi. A DeFi utiliza essas mesmas tecnologias, contrato inteligente, DAOs e a confiança matemática, usando essa lógica de desintermediação e transparências extremas, só que agora para os produtos financeiros. E ao prover acesso a produtos financeiros descentralizados, a DeFi abre portas para o mundo de uma arquitetura aberta e uma transparência extrema, que viabiliza produtos acessíveis, inclusivos e que são grandes alavancas para bancarização e auxiliam um grande público, como, por exemplo, a poupar melhor com produtos financeiros com taxas mais baixas ou então a fazer empréstimos também com taxas mais eficientes, melhor para o tomador. Essa DeFi abrange quase todo o universo de produtos financeiros, mas além de empréstimos que a gente está falando aqui, a gente pode falar de asset management, gestão de carteiras, a gente pode falar, por exemplo, de seguros e até mesmo negociação de ativos através das corretoras descentralizadas. Essa eficiência dos produtos de finanças descentralizadas ocorre pelo efeito de desintermediação, mesma coisa que ocorre em todo outro universo de cripto. Ele reduz significativamente todos os custos e ao tirar intermediário, deixa o produto muito, na minha opinião, melhor que os produtos tradicionais. Claro, aí é uma tecnologia nova, depende de aceitação, depende do que a gente veio falar de tecnologia lá no início. Não adianta nada você ter, por exemplo, o DVD e essa tecnologia ela não ser a tecnologia dominante, ficar no VHS. A gente vê, sempre tem tecnologias que são concorrentes. Mas quando a gente olha para DeFi, esse mercado ele está crescendo muito. Só no ano passado ele cresceu na ordem de 10 vezes, o que a gente chama de TVL, né? Que é o Total Value Locked. A quantidade de recursos que estão empenhados nesses projetos. Eles já chegaram perto de 200 bilhões de dólares, mas agora a gente caiu um pouco, está em torno de 150 bilhões de dólares de projetos de DeFi. Ainda é muito pequeno para todo o tamanho do mercado financeiro mundial. Mas eu acho que fica muito fácil para o ouvinte aqui do podcast imaginar aqui o mercado financeiro brasileiro. O mercado financeiro que a gente conhece hoje, em comparação com o mercado financeiro de 10 anos atrás, com o surgimento das plataformas, por exemplo, de investimentos, uma XP, todos os ambientes de open banking que criaram as fintechs, isso trouxe uma democratização de acesso a produtos financeiros melhores, mais racionais e mais eficientes. Antes disso, o grande público não era atendido por produtos de qualidade. Os produtos bons, eles ficavam acessíveis apenas aos clientes de muito poder aquisitivo, private bank, ou mesmo talvez um personalité da vida, ou alta renda dos bancos. DeFi, por construção, não faz restrição, não permissionada, ela não escolhe quem entra ou quem sai dos protocolos. E isso é muito importante, isso é muito democrático, é muito inclusivo. E a melhor forma de entender DeFi é pensar como se fosse as fintechs 2.0, que fazem uso das tecnologias de blockchain, que depois da internet e do computador, na minha opinião, representa a maior evolução nas finanças da história. O computador, assim, é inimaginável pensar no mercado financeiro antes do Excel. E hoje, com o que eu estou vendo no mercado de DeFi e como isso está gerando produtos eficientes, muito fáceis de usar, eu acho que a melhor forma de entender DeFi é como uma fintech 2.0.
Dois fatores muito importantes sobre as finanças descentralizadas: proteção à inflação e utilização da tecnologia. O primeiro aspecto você já ouviu falar muito por aqui. Com a irrigação financeira globalmente, temos hoje como efeito a maior inflação em décadas em diversos locais, né? Sobretudo em economias desenvolvidas. Isso não acontece com projetos de criptomoedas que tenham limitação no número de moedas, como é o caso do Bitcoin, por exemplo. Quem comprou, comprou. Não é algo que se imprime simplesmente. O segundo ainda é pouco trivial. Como faz para usar? Se usa no dia a dia? Aí vai depender do projeto de cripto que você estiver olhando e também da aceitação no dia a dia, né? Literalmente encontrar lugares que aceitem aquela criptomoeda, aquele projeto para transações mesmo, para comprar, consumir produtos e serviços. O universo das finanças descentralizadas é muito amplo e permite muitas utilizações. Essas utilizações têm crescido tanto nos últimos anos que hoje temos até ETFs. Mas espera aí que esse já é o segundo assunto do episódio de hoje. A QR tem lançado alguns ETFs dentro dessa área. Qual é a importância de estar exposto a DeFi na carteira?
Esse lançamento foi um lançamento bastante importante. O QDF11, ele é o primeiro ETF de DeFi do mundo. A gente fez em parceria com a Bloomberg, tradicional empresa do mercado financeiro tradicional, que faz a curadoria do índice e seleção dos ativos da parte de governança e execução aqui com a QR. A importância de se estar exposto a DeFi, para mim, é estar participando do que potencialmente vai ser o maior mercado de cripto. O mercado financeiro, quando a gente engloba empréstimo, financiamento, corretoras, negociação, seguros, ele é muito grande. É um dos maiores mercados do mundo. Só perde talvez para o mercado de real estate, né? Mercado imobiliário. E hoje, DeFi como um todo representa menos de 5% de toda a capitalização de mercado de todos os projetos de blockchain. Então, eu acho que o timing para lançar isso, onde os projetos começam a ganhar maturidade, os projetos começam a ganhar aceitação, os projetos começam a ganhar um arcabouço regulatório mais sólido. E junto disso, a gente vê as pessoas começando a ter percepção dessa classe de ativo, começando a ter menos resistência com ativos digitais em geral. Olha aí a quantidade de pessoas comprando NFT, por exemplo, para colecionar arte, metaversos e todos os outros grandes temas que têm trazido o interesse do grande público. A importância, para mim, é um marco muito importante para o mercado brasileiro. brasileiro, o lançamento desse primeiro ETF de DeFi. E até mesmo quando a gente compara com outras alternativas de DeFi presentes na indústria, esse benchmark que é utilizado para construir esse produto, que é DeFi11, é um benchmark puro sangue. Nele somente existem protocolos de DeFi. A gente não tem aí nenhum tipo de overlap, por exemplo, com plataformas de contratos inteligentes, com oráculos, como o Ethereum e outros protocolos que fazem parte de alguns outros índices do mercado. Então a QR optou por trazer ao mercado um ETF puro sangue. É o ETF que dá exposição de fato aos projetos descentralizados do mercado financeiro descentralizado. Eu acredito muito, né, que isso aí vai ser grande e ele ainda é muito pequeno. Então, para mim, a gente que está pensando em Web 3.0, metaverso, a possibilidade de você investir no ETF, que ele vai evoluir, ele vai ser dinâmico para onde os maiores projetos desse mercado estiverem, para onde esse mercado estiver prosperando e florescendo e vai se rebalanceando para lá, talvez seja uma das formas mais eficientes de você surfar essa nova onda de tecnologia. Se assemelha muito a um fundo, por exemplo, de venture capital, um fundo que investe em diversos projetos, diversas empresas e startups nesse segmento. As empresas que é DeFi11 são um pouco mais maduras, são empresas com uma capitalização de mercado um pouco maior e que também passam por elevados critérios de governança. Por exemplo, elas são negociadas e custodiadas em custodiantes de primeira linha, custodiantes estrangeiros. Isso aí dá uma segurança muito maior para o investidor, que não vai estar investindo em projetos muito pequenos, que tem uma menor chance de prosperar e de sobreviver. Essa talvez seja a maior revolução do mercado financeiro da nossa geração. Eu acho que é comparável ao surgimento do Excel, da computação para o mercado financeiro, ou mesmo da internet, né? Que mudou muito a forma que os bancos, a forma que os produtos financeiros funcionam.
Aqui vale reforçar dois pontos: a percepção das pessoas e instituições do universo cripto como sendo uma classe de ativos e também a regulamentação globalmente. No primeiro caso, é mais ou menos o que já falamos na primeira questão. Não adianta ser tecnológico, ter nomes bonitos e modernos, mas não ser utilizado. As pessoas conhecerem e considerarem como uma classe de ativos é algo relevante. Já a segunda parece algo meio controverso. Regulação não seria o governo estragando tudo? Na verdade, esse olhar que governos ao redor do mundo estão tendo sobre esse universo vão mais na direção de entender os seus usos e colocar regras do jogo do que proibir. Até porque trata-se de algo sem volta que não dá para desligar, como por exemplo se faz apagando uma luz, né? Apertou o interruptor, apagou a luz, acabou. E quanto mais esse olhar for presente dessa maneira, melhor será para o mercado como um todo. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Nos aviões, a chamada V1 é a velocidade da qual você não pode mais voltar atrás. O único caminho é a decolagem. Você diria que, apesar de ainda ter muito que avançar nesse campo, DeFi já seria algo que não tem mais volta, já está em V1?
Acho que essa pergunta é bem interessante. Eu acredito que sim. Eu acredito que o surgimento de protocolos inclusivos, descentralizados, não permissionados, eles são uma evolução muito clara do que a gente tem hoje, que são produtos ineficientes, produtos mais caros e produtos centralizados. Aí a centralização aqui é o ponto importante, porque ao ser uma organização central, por exemplo, uma empresa, uma fintech, um banco, esses produtos eles visam lucro. E eles visam a maximização de receita dos stakeholders, né, dos acionistas majoritariamente. Então, esses produtos, eles não têm o custo baseado no melhor custo para o cliente ou custo marginal mais interessante. E sim, é isso. Eu vou posicionar o preço do empréstimo da minha fintech para ficar mais baixo do que o meu concorrente, para que tenha um incentivo para que as pessoas peguem empréstimo aqui. E não ao contrário. Quando você vai para essa ótica dos produtos descentralizados não permissionados, produtos em protocolo, esses produtos, eles não visam o lucro do protocolo. Você quer que o protocolo prospere, você quer que o protocolo cresça, os desenvolvedores têm que ser remunerados, todos os stakeholders do protocolo. Mas, na verdade, a taxa é estabelecida pelo mercado. E ao tirar qualquer tipo de barreira geográfica, por exemplo, existem taxas de funding, taxas de financiamento mais baratas no mundo inteiro. Pensa, alguns países estão com taxa de juros negativa e afins. Então, quando você vai tomar dinheiro emprestado, por exemplo, no protocolo de empréstimo de DeFi, você ali está fazendo um leilão com todo mundo que quer oferecer esse dinheiro no mundo inteiro, em todas as condições financeiras diferentes, todas as geografias. Então, quando você tira essas barreiras geográficas e você pensa que a maioria dos protocolos de DeFi eles são over-colateralizados, né? O cliente coloca garantia para participar, você tem aí um mercado global. que é muito superior ao mercado geograficamente restrito, por exemplo, aqui o mercado brasileiro. E mais que isso, não é o mercado brasileiro, é o mercado dos bancos, da fração dos brasileiros que os bancos querem emprestar. Pensa, eu acho que a melhor análise, a melhor forma de ver isso é, por exemplo, na ausência de cadastro positivo aqui no Brasil. Porque a gente sabe que, não, por exemplo, usar como referência o mercado de empréstimo, quando alguém pega dinheiro emprestado, ele tem chance de pagar ou não, tem chance do que a gente chama do calote, né, do default. E tradicionalmente, o cara que pega o empréstimo e pagou todas as prestações e voltou para pegar o empréstimo novamente, a chance desse cara calotear é muito menor. Então era natural que aqui no Brasil ocorresse um cadastro positivo para aqueles bons pagadores de empréstimo, eles pagassem juros mais baixos. Isso no Brasil não existe. Por quê? Existe um lobby muito grande da indústria bancária, da indústria de financiamento, para que isso não ocorra. Porque no momento que você tem que baixar a taxa de juros para os bons pagadores, você vai perder lucro, você vai diminuir sua margem da operação de crédito. Essa é o tipo de concorrência centralizada, a ótica centralizada, que, ao meu ver, não tem mais volta quando a gente pensa nas tecnologias descentralizadas, por exemplo, DeFi, para empréstimos. Então, sim, eu acredito que ainda é uma indústria pequena, como falei anteriormente, uma indústria que está amadurecendo, uma indústria que a gente não sabe se os protocolos hoje são os Orkuts de amanhã. Mas o que eu sei é que essas tecnologias estão viabilizando tudo o que está acontecendo em DeFi, elas vão ser grandes. É uma tecnologia que é superior e ela vai virar dominante. A ótica aqui é aquela ótica do software livre, né? Do Linux, do Unix. No início, quando esses softwares livres surgiram, eles eram muito, muito ruins. A gente, quando utilizava isso, a gente não gostava, a experiência de usuário era ruim. Mas quando a gente começou a ganhar massa crítica, uma comunidade de desenvolvedores que estava florescendo, a gente começou a ver software livre sendo adotado pelas indústrias, pela academia. Isso começou a gerar uma massa crítica que tornou esse fenômeno unstoppable, imparável, né? Eu acho que o mesmo pode acontecer com DeFi. Hoje ainda não sei se os protocolos hoje dominantes, eles vão ser dominantes daqui 10, 15 anos. É difícil falar isso. Mas que esse ecossistema de produtos financeiros descentralizados, eu acredito muito que é um caminho sem volta. Assim como foi o software livre. E hoje, com variantes do software livre, a gente tem aí o Android rodando na maioria dos telefones celulares do mundo. A gente tem Apple, também é um derivado de Unix, também baseado em software livre. A gente tem os satélites rodando um tipo de Linux. A gente tem IoT, geladeira, televisor. Até daqui a pouco os carros rodam Android hoje, de certa forma, né? Então eu acredito que isso. A gente está aqui no momento de uma indústria que é incipiente, uma indústria nova, mas eu acho que está perto para decolar, como você falou. Que a decolagem eu acho que é a melhor analogia para adoção em massa, que a gente falando desde o início da conversa. Acho que para concluir, aqui eu acho que é isso. Hoje no Brasil existe uma forma muito eficiente de você participar dessa nova parte da internet, e é uma parte da internet que teve uma penetração muito grande no Brasil, com o surgimento das fintechs que vieram tirando market share, tirando o mercado dos bancos. E eu acho que no mercado de DeFi é o mesmo. Eu acho que as próprias fintechs aí, que são as dominantes hoje em dia, elas podem ser ameaçadas pelos protocolos descentralizados, e mesmo os bancos podem começar a usar essas tecnologias, por exemplo, para concorrer com as fintechs. Eu não duvido nada que os bancos sejam os grandes clientes do protocolo daqui a alguns anos. Porque os protocolos de DeFi, ele gera uma eficiência operacional que não necessita, por exemplo, de toda aquela camada de conciliação, de back-office, middle-office, de agências. Tem toda uma pegada aí de ESG. Lembrando que ESG não é só environment, né? Tem a parte social e governança. E mesmo para a parte de meio ambiente, no environment do ESG, os protocolos de DeFi são incríveis, porque eles desintermediam. Você tira a agência, você tira funcionário, você tira toda a pegada de carbono, por exemplo, envolvida numa operação bancária mais ampla. Né? Desde cofres, desde a energia elétrica das agências, desde os sistemas de computação caríssimos, difíceis de dar manutenção. E toda a pegada de governança, ela é incrível, né? Como falei que das DAOs, as DAOs, elas substituem, elas são uma governança transparente e inclusiva. Então, no aspecto social e de governança, esses projetos de DeFi são incríveis. E eu realmente acredito que são uma das grandes evoluções tecnológicas da nossa geração. Que a gente falou aqui do Bitcoin, do dinheiro, falamos das NFTs, falamos de metaverso. E o DeFi, para o brasileiro que já está acostumado a produtos financeiros muito ruins, eu acho que a aceitação e a penetração desses protocolos vai ser ainda mais rápido do que em outras tecnologias. Eu acho que assim como o brasileiro aderiu ao cartão roxinho do Nubank muito rápido, eu acho que o brasileiro vai aprender a pegar dinheiro sim em protocolos de DeFi, vai aprender a negociar seus tokens, suas ações tokenizadas no futuro, também em corretores centralizados, porque vai ser mais barato, o spread vai ser menor e a liquidez vai ser maior, por exemplo. Eu consigo ficar falando muito tempo,
Mas que a gente está se estendendo um pouquinho aqui ao tempo do podcast. Mas espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês a visão do que eu acredito que vai ser o futuro dos produtos financeiros mundiais.
As possibilidades abertas pelo universo DeFi são tão amplas que chamar de revolucionário não é força de expressão. Através dessas ferramentas, por exemplo, você pode mandar dinheiro de um ponto a outro do mundo em minutos e com taxas muito baixas. É possível que você tenha rendimentos ao fornecer liquidez, nos chamados pools de liquidez, em alguns projetos, pegar empréstimo em cripto sem que tenha outra parte ou alguma centralização, ou seja, algo automatizado, mais barato e mais rápido. Enfim, você pode estar conectado com o mundo independente da sua moeda, da moeda local, da moeda do país em que você se encontra, podendo fazer a mesma coisa estando no Brasil, na Colômbia, na China, no Sri Lanka ou na Moldávia. Certamente, esse episódio que você está ouvindo agora não esgota um assunto tão complexo quanto esse, mas abre a porta para que possamos discutir muito mais essa verdadeira revolução que acontece agora. Ah, e te digo mais, se você ainda está nessa de é bolha ou não, me perdoe, mas você está pelo menos alguns anos atrasado em uma discussão muito mais avançada do que isso. Vamos então nos despedindo do nosso convidado especial deste episódio de número 307 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Alexandre, e porta aberta aí para contribuições futuras. Um abraço.
Queria novamente agradecer pelo convite, convidar todos aí a seguirem as redes sociais da QR, arroba QR Capital, na maioria das redes sociais, em especial Instagram e Twitter. E também, para quem está começando a mergulhar nesse universo e abrir essa caixa de Pandora, que é cripto, eu convido todo mundo a entrar no site da QR Asset, qr-asset.com.br. Lá, a gente, no final do ano passado, a gente criou uma área de educação e a gente fez uma curadoria de conteúdos junto com a minha área de pesquisa, a área de gestão, para escolher ali os melhores conteúdos da história de Bitcoin, da história de cripto. Eu acho que tem muita coisa legal ali que abre bastante a cabeça. Eu acho que tem uma falta de conteúdo de qualidade aqui no Brasil, em português. A gente tá legendando a maior parte dos conteúdos ali. E, por favor, use nossos canais de contato, venham com dúvidas, dêem uma olhada nos nossos produtos. A gente tem construído aqui, na minha opinião, os melhores produtos do mundo em cripto, que dão acesso a essa incrível indústria que está crescendo e está florescendo tanto e está mudando tanto a forma de fazer as coisas. Obrigado novamente pelo espaço, pela conversa, foi ótimo, e estou à disposição quando quiserem. Um grande abraço, até a próxima.
Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa e semanal para você. Abraços digitais por meio da voz deste que aqui ancora e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.